de prioridade nesse momento?
Olha, nós não temos nenhum projeto em pauta aguardando para ser votado.
Você votou tudo?
Nós votamos todos os projetos no primeiro semestre. Nós não temos nenhum projeto, nós não temos nem nada parado, em nenhum órgão parado no Estado, por falta de aprovação da Assembleia Legislativa. Nós não temos isso. Então, o que nós esperamos, o que eu espero para o próximo semestre, é que os projetos que cheguem à casa, que a gente possa discutir esses projetos e que a gente possa levar para o plenário, certo? E que a casa possa continuar, o serviço da casa continua, né, normalmente. As sessões plenárias é que a gente vai fazer esse ajuste em 1-2 dias, para que a gente possa não parar totalmente, não parar o trabalho ali da casa.
Você acredita que essas eleições serão mais tranquilas do que as últimas eleições?
Não, eu não acredito. Eu vejo muito ódio, muita, como se fala, as eleições não começaram ainda, e muito ataque à internet, muito...
Menina, que coisa.
As redes, eu acho que eu tenho uma preocupação muito grande com as fake news, porque a gente tem que ver que as pessoas precisam ver que todos os candidatos, eles têm família. Tem pai, tem mãe, tem filho, tem marido, tem esposa. Então, tem família. E a gente vê muito ataque nas redes sociais. Mas eu acho que será uma eleição 45 dias oficiais de campanha, e a população precisa ter essa oportunidade de ouvir os candidatos, de ouvir as propostas, certo? Ouvir as propostas. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com as redes sociais, com a fake news, com a maldade que às vezes a gente vê que vem em relação. Então, isso é uma coisa que me preocupa, é uma coisa que eu acho que, com os outros candidatos também, deve deixar essa angústia. Porque é uma arma, as redes sociais, é uma arma. Você tem um perfil falso, você tem um ataque, para você falar de uma pessoa, para você criar um fato negativo de uma pessoa, até você...
Até você se explicar,
já andou ali bastante. Então a gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa ver a veracidade do que foi publicado, do que está sendo dito. Então, aquilo do fake news que você recebe, que você passa, você não pode passar para frente uma coisa que você não tem certeza que é verdadeira.
Mas se bem que hoje tem lei, né? Que tem lei que...
Tem lei, mas até você... São 45 dias de campanha. Até você chegar para alguém que fez uma postagem contra você. A inteligência artificial, Gane. A inteligência artificial... Eu tenho muito medo da inteligência artificial. Tenho medo. Medo porque quando você vê o poder da inteligência artificial e que está tirando até a capacidade do ser humano de pensar.
Verdade.
De pensar. Quando você usa para o bem, nossa, é fantástico. Mas tem pessoas que usam para o mal. Então isso é muito ruim. Então eu acho que nós vamos viver muito isso nessa campanha.
Você faz uso do tal do chat? Me diga que horas são, o Gemini, Geminai.
Eu pergunto muita coisa.
Você pergunta?
Eu pergunto quando eu vejo uma coisa que eu tenho dúvida, que eu não sei, que eu tenho curiosidade. Quando eu vejo uma foto, eu mando para o chat, sim, eu procuro saber.
Você é boa em tecnologia?
Não, eu sou meio jurássica, mas eu aperto o botão errado, eu aperto outro. Tem as meninas que da imprensa, tem as meninas da comunicação que andam comigo, e de vez em quando eu aperto o botão errado, trava tudo no celular e eu dou piti. Eu grito, o que é que aconteceu? Olha aqui. Mas a gente vai bater. Ontem teve uma coisa engraçada, porque eu tenho dois netos.
Você tem dois netos?
Dois netos, Pedro e Vinícius. E eu mexi no celular e apertei alguma coisa errada e foi pro meu status uma publicação que não era que tava. Aí Vinícius, que é meu neto de 5 anos, dizia, não, vó, é assim. Mas eles não ensinam a gente, eles querem fazer, né? Me dá aqui que eu faço logo.
Eu
falava, não, como é que foi que você... Como é que você tirou? Como é que você colocou?
E aí
ele dizia, não, vó, é assim, ó, vó, deixa que eu faço. Mas Vinícius, você não tá todo dia do meu lado, E ele
Vinícius
deu
tem
um
quantos show. Anos?
Vinícius tem 5 anos.
5 anos?
Ele tem 5 anos. E aí Vinícius consertou tudo, botou o celular no lugar. Depois eu disse, olha, depois você vai sentar com a vovó e vai explicar qual foi o botão, onde foi que você apertou. Porque quando a vovó fizer isso de novo, então eu sou meia jurássica no celular, mas a gente vai tocando.
Deixa eu te mostrar essa música aqui. Você sabe que aqui a gente fez sexta-feira, o governador Jerônimo esteve aqui e foi o momento do governador Jerônimo. Ele, eu botei pra
ele. Ele é muito tranquilo, né?
Muito tranquilo.
É uma pessoa com a áurea dele, uma pessoa de bem com a vida, a tranquilidade, uma pessoa, o carisma dele é uma coisa assim, encantadora.
E olha a música que ele pediu. Eu falei, rapaz, governador, vou botar a música que a juventude disse que você gosta. Aí botei. Nem eu conheci essa música.
Hoje só resta
Pablo.
Solidão.
Nossa, ele tava apaixonado, tá numa paixão doida, hein? Porque é uma sofrência. Agora você quer ver? É Pablo numa praça pública. Eu vi Pablo em Medeiros Neto. Todas as pessoas lá na frente cantavam as músicas, chorava e eu olhava assim, dizia, meu Deus.
Você conhecia alguma música de Pablo?
Eu acho que
só aquela outra. Homem Não Chora. Homem Não Chora. Eu também não conheço todas não. As meninas devem conhecer, a sua equipe aí deve conhecer.
É, mas a população conhece e canta todas, de ponta a ponta.
É meu amigo das antigas, governador. Meu amigo da época lá do Brega de Taró, lá das antigas. Mas não conheço uma música de Pablo.
Mas ele leva multidões. O sonho dos municípios é o show de Pablo. Agora, nesse São João, São Pedro, Santo Antônio, Pablo teve muito aqui na Bahia.
Correu muita cercania você no São João?
Olha, eu parei ontem na festa de Candiba, porque eu comecei Santo Antônio. Depois veio São João, veio São Pedro, veio Nossa Senhora Santana, e agora nós estamos por conta do aniversário da cidade. É muita festa. É muita festa, o povo baiano gosta de dançar, gosta. E um povo vai bonito, vai arrumado, é feliz para as festas. Olha, eu fui em mais de 30 cidades. Teve mais dia que eu fui cidades. Em 3 cidades.
Três de manhã, de tarde, de noite?
Não, de tarde e 2 de noite.
De varar a madrugada e
varar a madrugada.
Você tá feliz, né, deputada?
Eu tô bem.
Hoje você se sente realizada já? Por completo, ainda tem algum sonho que você
não,
quer?
Não, eu tenho muitos sonhos. O ser humano, ele se alimenta de sonhos. Mas os meus sonhos estão se tornando realidade, isso é muito bom. Certo? Os meus sonhos, eu tô bem com a vida, tô bem comigo. Certo? Tô de consciência tranquila, tô fazendo a minha parte. Tô tendo toda a dedicação que uma pessoa pode ter, eu tenho. Certo? Então, tô bem.
Olha, eu tô conversando com a deputada estadual Ivana Bastos, presidenta da Assembleia Legislativa. Se você quiser participar pelo 982589750, eu não tenho como ouvir áudio, porque eu vou abrir direto no ar. Então, o ouvinte vai me desculpar, mas eu não vou botar aqui a deputada numa saia justa de abrir um áudio diretamente no ar, porque eu também não vou fazer um passapano aqui e dizer que, não, mande seu texto pra gente poder ler, não por nada, por uma questão de educação, de democracia, a gente não sabe o que é que vem por aí. Mas você pode participar comigo pelo 982589750. Como é que você está vendo o cenário nacional? Como é que você está vendo a política nacional?
Olha, a política nacional, a gente é o que eu lhe dizia do ódio. Ela está muito polarizada. Eu vejo interferência externa muito ruim. A interferência dos Estados Unidos, quando você fala de um tarifaço, isso é muito ruim para o Brasil. Certo? É muito ruim para o Brasil. E a gente vê, tem candidatos aí que prega realmente o ódio, que prega o...
Mas está uma troca de ódio.
Então, né? Isso é ruim, é o que eu disse aqui no início. Então, você não vê uma campanha de ideias, uma campanha de projetos. Então, tem uma campanha aí de ódio, eles estão radicalizando muito. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o Brasil, isso é muito ruim para a população. Porque acaba... nós estamos voltando àquela política lá da época dos coronéis que se cultivava o ódio. Então, a política nacional está se cultivando ódio, e isso não pode. Eu acho que a gente precisa respeitar os candidatos, a gente precisa ir para o campo das ideias, das propostas. E tem candidato aí que está indo para o campo pessoal. Isso é muito ruim.
Você teve sexta-feira lá na convenção? Lá?
Estive. Estive sexta-feira lá na convenção. Foi a maior convenção que eu já participei na minha vida.
30 mil pessoas mesmo? Isso mesmo?
Para mim tinha... Dizem de 30, 40, 50 mil pessoas. Eu só sei que tinha muita gente que o meu olhar do palco não via o final. Certo?
Estava algo assim mesmo.
Estava algo que o meu olhar não via. Nós tínhamos lá, todas as minhas lideranças, os prefeitos que me apoiam estavam lá, e eu vi prefeitos da Bahia inteira, mais de 300 prefeitos, se eu não me engano. Então foi... A minha pessoa, a mim, me surpreendeu. Eu sabia que seria uma mega convenção, mas naquela dimensão, meus olhos nunca viam uma convenção daquele tamanho, um evento com aquela magnitude.
Você acha que essas eleições, elas repercutem, o nacional vai repercutir muito aqui nas nossas eleições estaduais?
Olha, a eleição nacional, a gente sabe que ela vai repercutir em todos os estados. Mas a Bahia, eu acho que é um estado consolidado.
Você acha que influencia bastante?
Eu acho que influencia, mas a Bahia, a população baiana, ela foi muito bem atendida pelo governo. A população baiana, o Nordeste, eu acho que o presidente da República fez sua parte, teve sua parceria aqui. A gente vê isso nas pesquisas, Nós temos aí agora 45 dias para mostrar essas ideias e para fazer as comparações. O que a Bahia recebeu, o que a Bahia é e o que a Bahia deixou no passado, não recebeu o que veio agora. Eu acho que as comparações precisam ser feitas. A população precisa ver como a gente era na saúde, como a gente está na saúde, como a gente era na educação e como a gente está na educação. Eu acho que isso é fundamental.
Teve uma coisa que eu comentei com o governador Jerônimo, e acho que nem ele sabia. Estou conversando com a deputada estadual Ivana Bastos, presidenta da Assembleia Legislativa da Bahia. Eu disse a ele: governador, o senhor fez uma escola integral que talvez o senhor não tenha ideia de algo que o senhor fez e não percebeu. Aí ele parou assim: o que foi, Gani? Eu falei: ó, só mente, até onde eu sei, dois países do mundo têm piscina pública à disposição da população, no sentido de ou em escola ou nas praias, enfim, que é a Austrália, que é o grande país, o grande polo da natação mundial, e os Estados Unidos, que é o outro grande polo da natação mundial. E o senhor aqui, o senhor está me dizendo, falando sobre 720 escolas, acho que é esse o número. O senhor, e aí, numa grande maioria, com piscinas de 25 metros, com até 8 raias. O senhor está popularizando um esporte, e talvez o senhor não tenha essa noção. Aí ele parou assim, aí fez assim: rapaz, você acabou de me dar uma ideia. Eu vou tentar criar uma construção de piscinas públicas com as prefeituras para poder também chegar a esse, mais um esporte para a população carente.
Olha, você chega nessas escolas, você tem essas piscinas semiolímpicas, você tem...
Eu acho fantástico isso.
Fantástico, você tem teatros.
Ele falou do teatro.
Você tem teatros em todas essas escolas, você tem de um município de 10 mil habitantes a um município de 150 mil habitantes. Você tem teatro, você tem o refeitório, não é refeitório, é restaurante. É restaurante, você tem biblioteca, você tem quadra coberta, quadra de basquete, de handebol, quadra de vôlei. Então, tudo isso, eu lembro que meu pai, logo como começou a construção das escolas em tempo integral, meu pai visitou uma escola e me disse: minha filha, precisa falar com os prefeitos que eles têm que convidar a população para conhecer, não só os pais desses alunos, porque eu nunca imaginei ver uma escola dessa.
Seu pai também ficou, certo? Maravilhado, né?
Maravilhado. Como a gente fica maravilhado, Gana, enquanto a gente entra numa policlínica. Uma policlínica de saúde, que você não perde nada na policlínica de saúde, para um hospital de grande porte particular aqui. Quando você chega no Hospital de Alagoinhas, que nós inauguramos tem, acho que 30 dias, você não perde nada para um sírio-libanês. Você vê os equipamentos, você vê as coisas. Então, a população precisa conhecer aquilo. Não só quem está doente, nem só quem vai lá em busca. Precisa saber que ali no município existe. Então, são coisas... Os equipamentos, os aparelhos de ressonância, os aparelhos de tomografia e tudo, são coisas assim... O Hospital de Alagoinhas, você tem a parte robótica para você operar, a parte de neurologia. Então, são coisas fantásticas. E a coisa pelo SUS, para a população, foi o governo do estado. Então, tudo isso a gente precisa mostrar à população.
Você sabe que a população não sabe disso, deputada? Você sabe que a população não tem essa noção.
Do que o governo já entregou e do que a gente pode usar.
Isso,
do que tem. A gente tem condições de usar. A gente vê, Gane, aqui em Salvador, que foi o primeiro hospital do Brasil, certo? É o maior hospital de ortopedia, que é o hospital ortopédico aqui. Só um hospital ortopédico. A gente tem um hospital de cuidados paliativos, certo? De dar conforto ao paciente terminal. Isso existe na Bahia. Quando eu tenho muita oportunidade de conviver com os deputados de outros estados, sim, através da UNALI. Então a gente encontra deputados de todo o Brasil. Nós somos 1.049 deputados estaduais. E quando a gente começa a falar o que tem aqui na Bahia, quando você começa a falar de um hospital, das maternidades que o governo do estado tem feito, a gente vê que os deputados falam, não é possível, aí você começa a mostrar uma policlínica de saúde como funciona, os hospitais como tem funcionado, as escolas em tempo integral como funciona, é aquelas escolas, Ganem, que foi o que foi dito aqui, com piscina, com quadra, os teatros dentro das escolas, certo? Que o aluno hoje vai para a escola de manhã para voltar à tarde e vai com prazer. Nossa geração não teve isso.
Nossa geração
não teve isso. Então, eu acho que a gente está construindo, é assim que se constrói um país melhor, é assim que se constrói um estado melhor. A gente está começando lá de baixo, pela educação, e eu acredito muito que no futuro esse estado vai ser bem melhor para os meus netos do que foi para mim.
E quando vem essa crítica velada dizendo, olha, a educação não funciona, a segurança pública está cada vez pior, e a policlínica...
Mas é muito fácil a gente fazer a crítica e falar o que não dá certo. Agora, é o que eu lhe disse dos zaps. É tão difícil a gente receber um zap dizendo, ó... sucesso, vai em frente, parabéns, você jogou duro. Mas você recebe sempre uns zap dizendo assim, pô, não fez isso, eu pedi isso. Ou então, criando mil coisas, você publica que você acabou de conseguir uma licitação, foi publicado no Diário Oficial, uma estrada que vai levar um município ao outro, o sonho daquela população. Tem gente que... entra na rede e diz assim, será que vai sair mesmo? Mas vai fazer um asfalto de boa qualidade, né? Não vai fazer porcaria. Espera ser feito. Então, tem sempre o espírito de porco. Mas a população tá vendo. A população tá vendo o reconhecimento ao trabalho, a dedicação do governador Jerônimo tem sido muito grande. Você me disse que ele esteve aqui na última sexta-feira.
Sexta-feira agora.
E a gente vê que é uma pessoa de alma boa.
Alma boa.
Né? É uma pessoa de uma simplicidade e uma pessoa que quer fazer.
É como se eu estivesse sentado aqui com um amigo batendo papo.
Quem conhece o governador Jerônimo, ver o governador Jerônimo pela primeira vez, se identifica. Porque ele é gente, ele é de uma simplicidade que não tem igual. E tudo que a gente vê, o que ele faz, é espontâneo, é dele.
É dele.
É dele. É dele isso. Então eu fico muito à vontade de fazer parte disso.
E você também tem essa verve, viu, deputado? Assim, quando a gente conversa com você, é uma coisa assim, conversando com minha amiga. Minha amiga, como diria, amigues. e a gente senta e bate aquele papo, faz aquela resenha. Não tem aquela coisa assim distante da presidenta
de uma... Mas não pode ter. Você está passando num cargo, né? Você é um cargo, a presidência é uma coisa temporária.
No interior
você
também é assim, né? Sou. Só que você vai na feira, com feijoada, com
rabada, minha vida não mudou. O fato de ser presidente da Assembleia me deu mais trabalho, mas o meu comportamento com a população, o meu jeito de andar, de ir à comunidade, às comunidades rurais do interior, não mudou em nada. Eu continuo.
A senhora também come aquelas comidas brabas assim de fatada?
Mas fatada não. Não. Aí não. Eu como. Também eu tô de dieta.
Sarapatel.
Galinha caipira com pirão.
Eita.
Você não vai falar isso meio-dia e 34, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Mas sempre tem aquela coisa assim da casa amiga. Deputada, tem, fizemos uma feijoada pra senhora.
E outra coisa. E essa comida é a mais gostosa que tem.
Essa, né? Comida é
essa
fantástica.
Que é a gostosa. A gente faz a feijoada na casa da gente, mas quando a gente chega pra comer uma feijoada. E eu brinco muito, falo assim, meu Deus, será que esse povo, onde a gente chega, tem comida? É impressionante. Eles fazem com prazer. Você quer ver uma coisa que eu adoro e que eu não resisto, que eu como e eu ainda acabo levando um pouquinho pra casa? O tal do bolo frito.
Como é o bolo frito? Nunca vi. Você já comeu
bolo
frito?
Bolo de tapioca,
meninas?
Que você faz a tapioca.
O bolo frito?
Nossa senhora. Eu como e eu ainda levo pra casa. Essa é uma tentação.
Deixa eu lhe comentar um fato aqui. Colocado.
Se Fernando Filho ouvir isso, vai me matar.
Fernando, mas Fernando Filho, mas ele, você tá magra, pô.
O
você
bolo
pode.
Bolo frito.
Leva pra
é
ele.
Uma tentação.
Agora que você falou aqui, quando você for pro interior, todo lugar vai ter um bolo frito.
Vai ter um bolo frito.
Tem uma matéria aqui. Uma matéria não. Tem um ato aqui falado pela jornalista Jéssica Serra. Não sei se você viu essa semana. Falando sobre o poder feminino. Ela diz aqui. Que mais ou menos é o seguinte: as mulheres vão decidir essas eleições. Somos maioria do eleitorado. Os políticos sabem disso e estão intensificando seus discursos para nos agradar e nos atrair. Mas quanto dessa conversa sobre mulheres representa preocupação real? Quanto está sendo proposto e de medida efetiva só para ganhar nossos votos? Eu não sei se você viu essa...
Não vi.
Vou te passar depois, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. As mulheres são mais de 50% do eleitorado. O que é que você acha que a política tem feito em prol da... Você é mulher, você sabe o que você sofre na pele. Você sofre a discriminação da boca torta, do olhar enviesado. Você já passou
muito,
sobre isso.
Todos os dias.
Sobre o sorrisinho irônico, sobre aquele olhar você de cima para baixo e falar, é ela? Eu tenho que lidar com ela, talvez esse tipo de coisa. Como é que está sendo feito? Você que é a representação das mulheres na Assembleia, você que é presidente da Assembleia Legislativa.
Olha, eu falo muito que eu estou ali abrindo espaços para outras mulheres.
Você tem essa noção?
Tenho. Eu tenho essa noção, eu tenho essa responsabilidade de abrir espaço para que outras mulheres. Mostrar que a mulher, ela pode estar onde ela quer. Onde ela quiser é o lugar dela. Agora ela precisa vir mais para a política. A gente precisa ter mais mulheres na política. Porque nós tivemos um evento, Gane, na última sexta-feira, lá no IDERB, que foi o Pacto contra o Feminicídio do governo federal. Foi um pacto feito com... Estavam os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. A gente ainda se reúne para combater o feminicídio. A gente ainda se reúne para falar de mulheres que foram mortas, de mulheres que tiveram seus sonhos interrompidos, que são mães, filhas, irmãs, amigas. E a gente ainda vê uma violência enorme contra a mulher. Violência física, violência psicológica, violência política. Política. Eu vivo muita violência política. Eu vejo que, por exemplo, tem o comentáriozinho, tem um acontecimento que teve ali numa assembleia, uma coisa simples, aqui, que um ou outro vem, comenta, joga numa rede social. Se fosse um deputado, um presidente, não faria. Que de uma responsabilidade que não é nossa, que joga para nós. Então, eu acho que nós, mulheres, a gente todos os dias a gente tem que se impor. Todos os dias a gente tem que mostrar que a gente merece respeito e da nossa dedicação. Da nossa dedicação. Então, agora, toda mulher tem valor. Agora, a gente vê muitos políticos em busca de mulheres para serem candidatas. Mas tiveram 4 anos ali no partido para poder, para poder trazer essas mulheres, dar participação a ela, dar voz a ela. Mas a gente tem avançado. Eu acho que a gente tem avançado. Nós, na Assembleia Legislativa hoje, nós somos 63 deputados. Nós somos 10 mulheres.
10 mulheres é pouco,
dez,
né?
Muito pouco. Agora, nós somos 10 mulheres valentes, guerreiras. As 10 mulheres que estão ali merecem. Tem lutado, tem dado a sua voz, tem brigado na defesa. E quanto uma mulher é atacada, todas nós somos atacadas. Quanto a gente vê... quando a gente vê uma postagem contra uma mulher, reflete em todas nós. Então, eu acho que nós estamos tendo oportunidades agora, nas eleições, de termos mais mulheres. De termos mais mulheres nos espaços de poder. Nós precisamos ter mais mulheres nos espaços de poder. E a política é um desses que tem menos. Se você vê na Defensoria Pública, nós temos mais mulheres. Se você vê o Ministério Público, nós temos mais mulheres. Agora, na política, nós temos muito pouco. E a gente precisa aumentar esse número.
Nas relações de poder hoje do Estado da Bahia, você representa o Poder Legislativo. Desembargadora Cíntia Rezende era a antiga?
Era, hoje é o desembargador José Edivaldo Rotondando.
Gente finíssima.
Gente finíssima, amigo, correto. Né? E tem o governador Jerônimo Rodrigues.
Mas de mulher na representação pública, somente você?
Somente Ivana. No Poder Legislativo.
Só Ivana Bastos.
E nós somos 27 assembleias legislativas e nós só temos 3 presidências.
São 27, só tem 3 mulheres?
Só tem 3 mulheres. Amapá, Maranhão e Bahia.
Só 3?
Só 3 mulheres no Brasil inteiro. Que são presidentes de assembleias legislativas.
Quando vocês se reúnem, você e as outras 2 representantes dos outros estados?
Nós temos as mesmas queixas, nós temos os mesmos problemas, mas nós temos a mesma vontade louca de fazer a nossa parte, de mostrar a nossa força e de quebrar barreiras.
Deputada, por que você acha que isso acontece ainda? Por que você acha que ainda tem essa distância muito grande entre esses?
Porque nós temos ainda um número muito pouco de mulheres.
Mas não somos mais, é ótimo.
Vocês são menos de 50%. É, mas a gente precisa com que as mulheres...
Mulher não vota em mulher?
Mulher vota em mulher também, mas mulher deveria votar mais em mulher. Mas a gente tem muita mulher, mas a maioria aí não está com as mulheres. Mas mulher vota em mulher.
Você já atinge essa parcela assim que da indecisa, que não conhecia seu trabalho? Você acha que seu trabalho já tem esse reconhecimento?
Eu acho, porque eu encontro com muitas mulheres nessas andanças nossas que me dizem: Ivana, você está me inspirando. Eu fui candidata, não deu certo, mas eu vou insistir, eu vou colocar meu nome, porque eu vou conseguir chegar lá. Isso eu escuto muito, e isso me dá uma alegria que você não imagina.
Sua equipe é majoritariamente de mulheres, né?
Minha equipe aqui, ó, tô com as 2 jornalistas aqui.
Por favor, deputada, qual é o nome das meninas, que eu sempre esqueço, perdoe.
Tá aqui Bia e tá aqui Juliana, Julie
Bia, um beijo para vocês, obrigado pela presença.
Tem Camila que está lá na Assembleia, tem Sandra, nossa fotógrafa, tem a Ida.
Cadê Sandra?
Sandra não veio hoje, Sandra está passando
com... Eu sei que você tem um time de...
Sandra está passando com um aperto no coração, Sandra está com o pai, um estado de saúde muito preocupante.
Ah, esse é um assunto que eu
É um assunto que a gente... Vamos passar,
porque vem dia dos pais aí, senão a gente já fica aqui,
Tem, inclusive o pessoal que anda conosco também, que tem a segurança da Assembleia, né? A gente tem um número de mulheres...
Quer comentar sobre essa crítica que foi feita? Que botaram aí essa história?
Olha, mas a gente vê que tem a crítica que foi feita, que eu não gosto de gente, né? E que eu ando com segurança porque eu não gosto de gente, porque eu tenho medo do povo.
Eu vi o áudio, né?
Só que Quem não gosta de gente não seria a deputada mais votada da Bahia.
Verdade.
Nas últimas eleições eu fui a deputada mais votada da Bahia. É sinal que o povo, que eu gosto de gente, porque é, se eu não gostasse de gente, o povo não gostaria de mim, certo? Do meu trabalho. E se tenho segurança, é o poder legislativo que
não
precisa
é você.
Ter. Não é Ivana, porque eu transito muito bem em todos os espaços, com muita tranquilidade e tudo. Então, isso eu acho que é desprezível. Eu acho que isso é para quem não está tendo o que falar, ou então está com o cotovelo doendo muito.
Acho que está mais para o cotovelo.
É, mas tudo bem, mas isso acontece. Vamos em frente.
Deixa eu mandar um beijo aqui especial para minha amiga Camila, que é da sua comunicação.
Você sabia que está vindo um bebezinho aí, né? Tá vindo um bebezinho
ela
aí.
Ela esteve comigo e não disse nada.
Não, mas ela chegou pra mim a semana passada e disse assim, eu tenho uma bomba pra lhe dizer.
Uma bomba pra lhe dizer.
Aí eu disse, meu Deus do céu, chega de bomba.
Chega de
não
bomba.
Fala. Depois eu falei, ó, fala logo pra mim poder sossegar. Ela disse assim, eu tô grávida. Eu disse, isso é bomba? Vamos fazer as contas. Não nasce nas eleições, vai nascer em janeiro. Então, tranquilo, dá tempo pra você continuar fazendo a campanha e tudo. E que venha com muito amor, que venha com muita saúde e pronto. Então, a comunicação da rádio vai receber mais uma...
Mais uma. Terei mais um sobrinho.
Terei mais uma sobrinha. Você, vai ser sobrinha.
Sobrinha. Você será a avó postiça de mais
uma. Pronto. Já tem ali da de Júlia ali. Na vida real, eu tenho dois netos, mas na minha vida profissional eu tenho algumas netas, e a maioria, porque hoje é Lude e Julie, Lude, que são duas meninas, né? Agora vem outra menina de Camila, então a mulherada ali também vai ser maioria.
Deixa eu mandar um beijo também pra Aida, sua secretária, sua competente, braço direito, uma pessoa que eu gosto muito, sempre muito aprazível. Aliás, você tem um gabinete fantástico, viu?
Tem.
Isso é importante ressaltar.
Nós temos um gabinete de amigos.
É, a Assembleia hoje, ela tá muito bem, ela está muito bem.
Tá, de amigos. A casa tá bem, eu fico muito feliz. É, porque a gente acaba, Gana, passando mais tempo na Assembleia do que no trabalho do que em casa. Então, precisa ter harmonia, precisa que as coisas estejam bem, porque você passa o seu dia muito mais ali do que na sua casa. E nada como você trabalhar no lugar, você está no lugar onde as coisas estão bem, onde as pessoas estão bem. É, então isso a gente tira o dia com mais tranquilidade, com mais leveza.
Deputada, a senhora passou por dois momentos. Eu vou dizer um que é a questão da votação sobre os colegas, aquela coisa lá do ex-deputado. Então, como é que a senhora enfrentou aquilo, como é que a senhora encarou, como é que a senhora lidou com essa situação toda? Eu pergunto isso porque o hater fica aqui dizendo, você não faz pergunta, você não está perguntando tudo, só que eu não vou perguntar ofendendo ninguém, eu estou perguntando de forma democrática para a presidente da casa, como foi para ela?
Ah, foi um desafio grande, gente.
Muita pressão,
muito cara torcida, mas também muito apoio, certo? Também eu cheguei à casa com propósito de união, com propósito de respeito, e é natural quando você coloca seu nome todo, é natural que tenha. Ah, mas não vai dar certo, é uma mulher, é isso e aquilo. Mas as coisas se ajustaram.
Você ouviu, eu vou fazer essa pergunta muito pessoal. Você ouviu algum momento da sua pré-campanha para presidente da Assembleia algo mais ou menos como, ela é mulher? Você chegou a ouvir esse tipo de...
Várias vezes.
Assim, de ouvir assintosamente?
Não vou, você não tem condições. Você é uma mulher. Não é seu lugar. Ouvir.
E aí, meu?
Mas ouvir também, dizer, não, estamos juntos. Vamos juntos, a casa tá bem. E pronto, isso. Hoje eu ainda escuto, nós temos um grupo de deputados que às vezes eu vejo um insultozinho, alguma coisa, um questionamento, uma picuinha. Se fosse um presidente, não teria aquela picuinha. Mas como é a presidente, tem a picuinha, mas é normal.
Ah, exemplo de gritar, falar um pouco mais alto porque está diante de uma mulher.
Não, mas é normal, tranquilo.
Você responde isso de forma tranquila, né?
Tranquilo.
Você tira de letra, né?
Tiro de letra, não me desestabiliza de jeito nenhum.
Não tira seu sono?
Não, de jeito nenhum.
Nunca tirou?
Não.
Quantos mandatos já tem aí?
Eu estou indo pro quinto mandato.
Quinto
se
mandato.
Se Deus assim me permitir.
Já permitiu, já. Você é retada.
No quinto mandato.
Você...
No quinto, que na realidade seria o oitavo. Porque meus três primeiros mandatos, eu adiei uma vitória três vezes. Mas eu trabalhei como se tivesse mandato.
Você passou 12 anos tentando chegar à Assembleia.
Tudo, batendo na trave, sendo a primeira suplente.
Aquela coisa de 12 votos, 8 votos.
11 votos.
11 votos?
11 votos.
Você passou 4 anos pensando
em... Em 11 votos.
Quem foram as 11 pessoas que você visitou.
Que não deu certo. E que aquela reunião que eu não fui... Mas hoje, Ganem, hoje eu tenho a tranquilidade de dizer que Deus sabe o que faz. Eu acho que esses 12 anos aí foram para me dar uma maturidade, para me dar um equilíbrio e para ver realmente o que eu queria, o meu desejo, para ver realmente se era isso, porque a resiliência que eu tive de passar 12 anos, três eleições consecutivas, batendo na trave, sendo a primeira suplente, sem assumir um dia, mas de cabeça erguida e trabalhando, fez com que hoje eu acho que eu chegasse onde eu cheguei.
Você se sente completa nesse
Sinto.
Aspecto, né?
Eu só tenho uma dor.
Eu sei
e
qual
não
é.
Tem. Você sabe qual é. De meu pai não ter me visto presidente da Assembleia Legislativa.
Isso para te marcar. É,
isso me emociona. Isso aperta o coração. De meu pai não ter vivido comigo esse momento.
Não, não materialmente, viu?
É, então eu só tenho essa dor, porque o resto eu acho que eu cheguei muito longe. Eu trabalhei para isso, eu lutei para isso, eu fiz por isso.
Eu não sei qual é a sua religião, mas eu
sou católica.
Então eu vou te dizer isso dentro da minha religião. Tenho certeza que ele estava ali.
Tava.
Eu tenho certeza, eu não vou me emocionar, não, porque vai ser dois chorando aqui. Mas, ó, como eu tô, fico arrepiado, porque eu tenho certeza que ele estava ali.
Também, mas eu queria ele.
Você queria o abraço?
Abraço. Eu queria o abraço.
Dia dos pais.
É.
Lá vai dizer que eu faço ela chorar de novo. Deputada Ivana Bastos, eu quero mais uma vez lhe agradecer sua presença aqui, como sempre, você sempre abrilhantando. Aliás, eu quero de público dizer que você representa, e aí eu vou fazer das palavras da jornalista Jéssica Senra, e vou lhe passar o discurso dela aqui no Instagram dela. Você representa essa parcela da população que normalmente é preterida, a gente está falando das mulheres. Você representa a mulher que deu certo, a mulher que conseguiu chegar lá, passando por cima do preconceito, passando por cima do homem rude, do homem que não aceita o contraditório, que não aceita a mulher enquanto liderança. E você lidera hoje uma casa e seus representantes, dentro dela, os representantes dela, de uma forma brilhantosa. Eu quero agradecer sua presença aqui, dizer que sempre essa casa aqui está à sua disposição. Enquanto eu estiver aqui, ou para qualquer programa que eu estiver, você é sempre muito bem-vinda, porque eu tenho que lhe aplaudir. Eu olho para você e eu tenho certeza, assim, que por isso que todo homem tem uma mãe, no sentido de que, porque são mais fortes, a mulher é retada. Nós homens somos todos filhos de uma mulher, então a gente tem que respeitar e muito. Eu respeito você muito mesmo, tenho certeza disso. Obrigado por ter vindo, viu?
Como que não engasga? Ganei, eu que agradeço, me coloco inteiramente à disposição. Eu falo muito que eu não posso errar.
Você se cobra muito, né?
Me cobro muito. Eu não posso errar em memória a meu pai, a minha mãe, a deixar um exemplo para meus filhos, meus netos, mas acima de tudo, para deixar um exemplo a todas as mulheres, que a gente é capaz e que o nosso lugar é onde a gente quiser, é onde a gente quer. Então, que a mulher, se quiser ser a dona de casa, se quiser ser a bombeira, a motorista, a deputada, a médica, a advogada,
o espaço
a gari, o espaço é dela, ela é capaz e ela tem que ter o seu direito de lutar e chegar onde ela quer. Então, deixar um abraço aí a você.
E as baianas,
todas. E as baianas são retadas.
São.
As baianas, sai de baixo. As baianas são retadas. As baianas nos orgulham esse país. certo? Orgulho esse país. Então, deixar um abraço a todas, me colocar assim inteiramente à disposição.
A Assembleia amanhã volta com os trabalhos a partir
amanhã, das 14h45, a gente abre o plenário amanhã com os trabalhos. Pela manhã a gente já tem a reunião de colegiado de líderes, já a reunião de mesa diretoras. E vamos trabalhar, cuidar da vida, continuar trabalhando, continuar cuidando da vida e que pedindo a Deus que nos dê uma campanha, que esse período eleitoral seja de respeito, seja de tranquilidade, que a gente lembre sempre que o candidato tem família, que o candidato tem família e que a gente não pode fazer com os outros o que a gente não quer que faça com a gente. Verdade. A gente não pode publicar numa rede social uma coisa que a gente sabe que é mentira, sabe que não vai somar em nada para que a gente tenha uma cidade melhor, não vai somar em nada para a vida de ninguém, só para aborrecer, só para deixar triste uma família, que não vale a pena, que a gente precisa respeitar os outros. Então, eu peço muito a Deus isso, e se eu puder deixar, encerrar aqui, é às 12h54.
Peraí, que você vai fazer a hora certa. O governador fez na saída certa. Também, você vai fazer a hora
que puder
certa.
Encerrar aqui pedindo paz, pedindo tranquilidade, pedindo, acima de tudo, respeito.
Vou começar a música, dou o sinal da hora e você fala a hora e a gente vai embora. Atenção, hein? Vamos lá, deixa eu aumentar só um pouquinho o BG.
Meio-dia e 55 aqui no Portal Esfera.
Vamos embora, obrigado deputado estadual Ivana Bastos aqui presente comigo. Gente, um abraço para todo mundo. Deputada, mais uma vez, obrigado por sua presença, viu?
Abraço, Gani. Eu que agradeço.
Vamos embora. Lá. Gente, a gente volta amanhã com mais entrevistado ou entrevistada aqui no nosso Portal Esfera. Tchau para todo mundo, excelente dia para você. Fui.
No pescoço, quer a tapinha na bordinha, empina, pede de novo, passeou pelo meu corpo, foi ficando perigoso, ela sai dizendo, pede pro sol, 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 sai dizendo, pede pro sol. Aponta pro seu pretinho, aquele pretinho gostoso, aponta pro seu pretinho.
Viola agora, é do jeito que ela gosta. Vou botar viola agora, é do jeito que ela gosta. acontecendo.
Pra casa não posso viver.
E aí, mamãe?
E é sozinho na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. Hoje só resta a solidão.
Acabou? Acabou mesmo? Ah, então vamos embora, né? Até amanhã.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã eu, é Itapuã ea, é Itapuã.
Esse recado é pra você que adora tomar uma verdinha final de semana, viu? Sábado e domingo, aqui na Itapuã FM, tem a melhor promoção do rádio brasileiro.
Promoção!
A promoção desta vez é a única do Brasil que sorteia Heineken pra você.
Sorteia pra mim, é?
É só participar e se cadastrar no WhatsApp.
Itapuã!
71982589750, mandando a frase: vou destampar com a Itapuã FM.
Rapaz, essa promoção de estampeia é barril, viu?
Falando em barril, destampei agora, te dá de presente um barril de chope e uma camisa Itapuã FM do Bahia ou do Vitória. Essa é mais uma promoção da Itapuã FM, a rádio que é barril nas promoções. Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Na Itapuã FM, 1:02, boa tarde.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Eita como esquenta, vem com mais tempero, o novo sabor. Picos Pimenta foi feito pra você. Experimenta, experimenta. Picos Pimenta é pra quem aguenta. É uma delícia, agora eu quero ver.
Foi feito pra você.
Picos Pimenta
foi feito pra você.
Picos Pimenta,
eita como esquenta.
Experimenta,
experimenta.
Picos Pimenta, experimenta.
Boa, pai, é mês dos pais.
no Shopping Piedade. A cada R$200 em compra, você concorre a 2 motos Honda e ainda ganha um copo temático para presentear seu pai. Acelere com Piedade, viu? Que o sorteio é 29 de agosto. Regulamento no site, promoção autorizada pela SRE.
Finalmente chegou a hora do Sem Tirar de Dentro Salvador.
É Sem Tirar de Dentro!
O maior encontro de cornos de todos os tempos.
Então avisa os cornos que eu cheguei!
Preciso dizer.
Vai ser a maior resenha do ano. Anunciar um open bar de Amistel e 51 Ice agora que pipocou de vez.
Deixa eu beber, Zé!
Garanta logo o seu ingresso, porque vai aumentar.
Para tudo Itapuã FM, de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Sandro Dias. Oferecimento, Supermercado Forte, o mercado do seu bairro, sempre perto de você. E Softcomp, inteligência que protege e tecnologia que conecta. Se tem Saudali na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá Saudali. E a hora certa na Itapuã FM.
Dia de reunir a família, tem encontro com os amigos, tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom dá Saudali.
Alô, torcedor! Nesta segunda, dia 3 de agosto, tem Copa do Brasil aqui!
Itapuã!
Pelas oitavas de final, jogo de ida, o Leão da Barra! Vitória encara o Furacão! Atlético Paranaense no estádio Arena da Baixada em Curitiba. Abertura da jornada às 20 horas, bola rolando às 21 horas, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Não perca, nesta segunda, dia 3 de agosto, Atlético Paranaense e Vitória, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que você ouve aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração.
No ar.
Atacarejo. Menor preço do Nordeste.
É só hoje. No Atacarejo. Mussarela Vila Rica ou Litoral 1 quilo 36,90. Filezinho de frango Aurora 1 quilo 16,99. Fígado 1 quilo 13,99. Charque ponta de agulha 1 quilo 42,98. Espaguete Imperador 400 gramas 1,95. Sabão Bentivi 400 gramas 2,38. Água mineral sem gás Ecobom 500 ml 94 centavos.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Você já sabe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Então, Tami Santana.
Tami
Santana. Tudo que você quer ouvir.
Quer ouvir.
Na tarde da Itapuã. Na tarde da Itapuã.
Agora uma hora e 7 minutos. 7 minutos, estamos ao vivaço, Brasil! Ao vivo, pelas ondas do rádio, ao vivo pela internet, começando mais um programa campeão de audiência. Comigo no comando, bebê, a locutora mais alto astral, mais malu crazy desse país!
Brasil!
Tamiri Santana, mas para os íntimos ouvintes queridos apegados,
Tami Tami!
Pode me chamar de Tami Tami, fica à vontade, vou estar junto contigo até as 4 da tarde, com muita alegria, com muita animação, tocando música boa. com a sua participação aqui comigo através do nosso 719-8258-9750. É claro que eu quero que você mande aí aquele áudio maroto,
mande,
né?
Mande áudio.
Áudio maroto, máximo 30 segundinhos. Me conta tudo, não me esconda nada. Como é que tá sendo a sua segundona? Segundona de tempo fechado, um pouco malu crazy aqui na capital baiana. Ontem a previsão era de chuva. Não choveu, fez sol, sábado também, pelo menos por aqui, né? Aqui, Refrigeração, Barra, tal, entendeu? Foi um final de semana ótimo pra pegar um bronzezinho, tomar um banho de mar, reenergizar. Pois é, viu, Neyzy? Precisando, viu, Neyzinha? Precisando, pelo amor de Deus! Bora sim, bora, estamos começando mais uma semana. Desejo pra você, ouvinte querido, uma semana repleta de surpresas boas, de muitas bênçãos. Toda aqui, sempre para sempre, emanando as maiores e melhores vibrações pra cada um de vocês. Vocês sabem disso. Eu já comecei ontem, né? Ontem eu tava aqui no ar, tava no ar com o nosso clima de festa. Ao vivasso pediu, tocou e... E já estou aqui novamente com Tarde da Itapuã. Hoje você participa do nosso quadro Toca Duas e concorre a prêmios. Nós temos, além daquele chinelo personalizado da Rádio Amor da Bahia, hoje, ouvinte querido, amado, você concorre também a um par de ingressos para a festa Sem Tirar de Dentro. É dia 8 de agosto lá no ET. E você também concorre a nada mais, nada menos que uma batedeira. Bora sim, bora! Aumenta o som do seu radito. Porque com o oferecimento do Atacadão tem parceiro e tem parceirão, lugar de comprar barato. A gente começa ouvindo Bruno e Marrone. Isso cê não conta, né? 1:10. Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Faz elas acreditarem que era de dó, que ainda tava comigo. Que eu sempre fui um cara chato, que nem sabe como tava do meu lado. Que a gente foi no motel ontem, isso cê não conta, isso cê não conta. E que você pagou a conta, isso cê não conta, isso cê não conta. Que ainda chora escondida, isso cê não conta, isso cê não conta. E pediu pra voltar comigo, isso cê não conta, isso cê não conta. Aí você pra elas que fim de semana foi o melhor da sua vida, que voltou a sorrir porque tava sem mim. Faz elas acreditarem que era de dó e ainda tava comigo. Que eu sempre fui um cara chato, que nem sabe como tava do meu lado. Que a gente foi no motel ontem, que você pagou a conta, isso cê não conta, isso cê não conta. Que ainda chora escondida, isso cê não conta, isso cê não conta. E pediu pra voltar comigo, isso cê não conta, isso cê não conta. Que a gente foi no motel ontem, e você pagou, hein? Escondida, e cê não conta, e cê não conta. E pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta. Porque você não conta.
Aí cê não conta, né, sua sem vergonha.
Vocês precisam admitir alguma coisa.
Itapuã.
Tá no desespero pra chamar minha atenção. Deve ter bebido e tá com o celular na mão. Seu objetivo você conseguiu. Quer fazer ciúme pra assustar meu coração. Eu devia era te processar por mentir e não assumir. Você me ama demais e não sabe o que faz. É dependente e tá carente, querendo a gente. Cuidado pra esse amor mal curar, não te deixa doente. Pode me marcar, porque eu já sei que é pra mim. Essa indireta mais direta que eu vi. Você não consegue me expulsar da sua vida.